Quero convidá-los para abrirem a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Do verso 31 até o verso 39. Romanos, capítulo 8, do verso 31 até o verso 39. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Convido os irmãos para lerem comigo agora os versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai bendito, nós bendizemos o Teu nome, nós Te exaltamos por este momento, por este culto, por esta, ó Deus, oportunidade tão preciosa de tributarmos a Ti o louvor de que o Senhor somente é merecedor. Nós Te bendizemos, ó Pai amado, porque o Senhor nos libertou de todas as amarras do pecado. O Senhor nos deu, ó Pai bendito, corações sensíveis à Tua palavra e corações desejosos de entoarem os Teus altos louvores. Tu nos deste também, ó Deus, corações ansiosos pela Tua palavra. E é assim que nós nos encontramos agora. Lemos o texto, ó Deus, e queremos ouvir o Senhor falar conosco agora, através da exposição do mesmo. Ansiamos pela ação do Teu Espírito em nosso interior, em nossa mente, em nosso coração, para nos dar compreensão da Tua palavra e também para gerar em nós o temor devido para vivermos tão somente para a glória do Teu nome. Abençoe cada pessoa presente aqui nesta noite, que as intempéries, ó Deus, que ora experimentamos em razão do calor, não se constituam em motivo para nos dispersarmos ou para não nos beneficiarmos da Tua santa palavra. Que o Teu Espírito nos ajude, é a nossa súplica, e nós a fazemos no nome de Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós retomamos hoje a nossa exposição dessa passagem incrivelmente maravilhosa, que é a conclusão do capítulo 8 da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Até aqui, irmãos, partindo do verso 31, nós percorremos um longo, porém belíssimo caminho. Nós observamos até aqui como a nossa salvação não pode ser ameaçada por nada. Nós temos visto que inimigos não nos causarão dano eterno. Acusações não farão com que Deus mude de ideia a nosso respeito. Uma vez que Deus nos justificou, isto é de uma vez por todas. uma vez que Ele nos perdoou, esse perdão é para todo sempre, sem qualquer possibilidade de mudança. E uma vez que Jesus está no céu intercedendo por nós, nada pode ameaçar a nossa felicidade eterna. Mas você de repente pode perguntar: ah, mas e se as coisas à nossa volta mudarem? E se de repente começarmos a enfrentar hostilidades e perseguições? E se de repente a sociedade começar a perseguir a nossa fé de forma mais intensa, chegando até ao ponto de nos matar? Será que nós vamos conseguir perseverar em meio a essa situação? O apóstolo Paulo vai dizer que sim, nós vamos conseguir. Se você olhar para o verso 37, você vai ver Paulo dizendo que perseguição, espada, fome, nudez, essas coisas não nos ameaçam em nada. Na realidade, sobre todas essas coisas, ele vai dizer: nós somos mais que vencedores. Essas situações, irmãos, e também as situações que nós enfrentamos já hoje na nossa vida, na realidade, são meios que Deus usa para nos fazer vencer. Não nos ameaça aquilo que nos ajuda. Não nos ameaça aquilo que nos auxilia. Não nos ameaça aquilo que é designado por Deus para nos fazer vencer. Nós devemos saber que por causa de Jesus Cristo, nada pode interromper a nossa caminhada rumo à glória eterna. Hoje, meus irmãos, com a graça do nosso bondoso Deus, eu quero não concluir, mas começar a concluir a exposição dessa passagem. Eu quero observar com vocês hoje o trecho que tem início no verso 38. Nos versículos 38 e 39, peço que vocês observem, o apóstolo Paulo, ele vai lidar com argumentos que porventura restem acerca da segurança da nossa salvação. Até aqui o apóstolo Paulo apresentou todos os argumentos possíveis para nos assegurar de que nós estamos eternamente seguros. Agora, nos dois últimos versículos, nos versículos 38 e 39, Paulo vai falar de modo bastante pessoal. O primeiro detalhe que eu desejo que os irmãos percebam aqui é como Paulo passa a falar na primeira pessoa do singular. Vejam que ele começa: porque eu estou bem certo. A última vez que Paulo fez isso foi no verso 18, observe. No verso 18, aqui do capítulo 8, Paulo vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Do verso 19 em diante, ele abandona a primeira pessoa do singular, ele passa a falar em terceira pessoa, mas agora ele retoma a primeira pessoa do singular. Ele vai nos dar agora um testemunho pessoal. Ele está nos dizendo, irmãos, algo mais ou menos assim: vocês precisam estar convictos de que a salvação de vocês é certa e definitiva. Vocês não podem ter nenhuma dúvida acerca da segurança da salvação de vocês. Eu tenho essa convicção. Essa é a minha firme certeza. Essa é a certeza mais firme de todas. O que Paulo vai dizer agora, a partir do verso 38, irmãos, flui de um coração grande e dedicado. Essas são palavras tão apaixonadas, tão comoventes, que a maioria das pessoas, de maneira instintiva, as considera tanto como o clímax do capítulo 8, como também o ponto mais alto da carta. Nesse testemunho pessoal e apaixonado, Paulo vai encarar todos os possíveis separadores dos cristãos do amor de Deus em Cristo. Ele vai listar todos os possíveis separadores que ele consegue imaginar. E ele vai fazer uma lista de 10 desses possíveis separadores. E ele vai descartar cada um deles. Só que, observe um detalhe, olhe para o verso 35. No verso 35, Paulo listou situações difíceis que têm a ver com perseguição. No verso 35, ele fala de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, nudez, perigo e espada. Quando nós fizemos a exposição desse verso, nós observamos que todas essas circunstâncias estão ligadas à perseguição. E de acordo com Paulo, nada relacionado à perseguição pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada disso pode impedir a nossa salvação. Mas qual é a questão agora nos versos 38 e 39? Nesses dois últimos versículos, irmãos, Paulo vai apresentar uma lista mais universal de ameaças. Isso porque o sofrimento não se reduz às situações em que os cristãos experimentam perseguição. Nós não sofremos apenas se formos perseguidos. Depois da queda, a vida humana é caracterizada por uma variedade muito grande de dores e de sofrimento. Nós sofremos com dores, sofremos com doenças, com acidentes, sofremos com perda de emprego, com falta de condições para nos sustentarmos e para sustentarmos os nossos filhos. Sofremos com cônjuges e outros parentes descrentes. Sofremos por causa de filhos que se desviam dos caminhos do Senhor. Sofremos por causa de tentações, de tragédias naturais. Nós sofremos por causa de opressão satânica. Nós sofremos também por causa da morte. Meus irmãos, a lista de sofrimentos a que nós estamos sujeitos neste mundo é ainda maior do que essa. Diante de tudo isso, nós podemos ser levados a fazer o seguinte questionamento: será que, porventura, essas outras circunstâncias difíceis não têm a capacidade de fazer com que eu me perca? Será que toda essa lista de sofrimentos, de algum modo, não vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus por toda a eternidade? Irmãos, o desejo do coração do apóstolo Paulo é que, pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, que os cristãos romanos fiquem bem certos da gloriosa verdade da qual ele, Paulo, está completamente persuadido. O desejo dele é que nós também estejamos persuadidos, estejamos plenamente certos, tenhamos a mesma certeza que ele. E por isso eu peço que você agora olhe para o verso 38 e leia comigo quando Paulo começa a dizer assim, todos juntos, todos a uma só voz, leiamos: porque eu estou bem certo de que nem a morte pode parar aí. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, aí você pode ir para o final do verso 39, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A maneira como Paulo começa o verso 38, irmãos, é muito interessante. Vejam o que ele diz: porque eu estou bem certo. Essa expressão, traduzida aí como estou bem certo, traduz um verbo no original grego, e a forma como Paulo usa esse verbo indica a mais absoluta certeza que alguém pode possuir. É como se Paulo dissesse: meus irmãos, eu tenho a mais absoluta certeza, eu tenho a mais inabalável convicção do que eu vou dizer a vocês aqui. E um detalhe interessante é que esse verbo está na voz passiva. A voz passiva vai nos dizer que Paulo chegou a essa certeza inabalável, ele obteve essa convicção absoluta, não porque ele fez toda uma análise da situação. Não significa que Paulo refletiu o bastante a respeito da perfeição da sua salvação. Ele recebeu de Deus essa certeza. Foi o Senhor quem comunicou a Paulo essa certeza inabalável. E veja que em seguida, irmãos, ele começa a mencionar os candidatos a nos separarem do amor de Deus. Paulo começa dizendo assim, veja o verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte. Ele começa com a morte. E é natural que ele comece falando da morte. Porque se você observar, no verso 36, Paulo falou dela. No verso 36, o apóstolo Paulo disse, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele começa com a morte, meus irmãos, porque não há nada que temamos mais do que a morte. Na verdade, a maneira como nós lidamos com a morte é curiosa. Olha como é que nós lidamos com a morte. Você liga a sua televisão e aí você começa a assistir uma notícia sobre um tsunami no Japão, um tsunami que deixa um rastro de destruição, que deixa algumas dezenas de milhares de pessoas mortas. Você vê essa notícia, mas ela não toca você, rapidamente você muda de canal. Ou você está no Instagram, e ali você vê a notícia sobre um terremoto na Turquia, que deixou milhares de mortos, mas com uma velocidade incrível, você rola a página para acompanhar um influencer de quem você gosta muito. Meus irmãos, quando a morte está longe de nós, ela não causa muito impacto em nós. Quando a morte está distante, nós não nos importamos muito com ela. O problema é que, de repente, a morte, ela não está mais distante. De repente, a morte visita a casa ao lado. De repente, a morte visita a nossa própria casa. E quando ela visita a própria casa, aí nós nos importamos com ela. Quando ela se aproxima, nós vemos que ela causa dor. Nós percebemos que a morte causa muita dor. E quando o assunto é a morte, não há nenhuma diferença entre o crente e o descrente. Não há nenhuma diferença entre o cristão e o pagão quando o assunto é ser visitado pela morte. Todas as pessoas, meus irmãos, indistintamente, terão a sua parcela de luto e de pranto pela perda de alguém amado. Da mesma forma, com exceção de Elias e Enoque, todos os demais seres humanos morrerão. A morte é o caminho de todas as pessoas, independentemente de serem crentes ou descrentes, independente de serem cristãs ou adeptas de outras religiões. Abra sua Bíblia em 1 Reis e veja o que o rei Davi, já nos instantes que antecederam a sua morte, veja o que ele diz nas suas últimas palavras ao seu filho Salomão, 1 Reis, capítulo 2, verso 1 e verso 2. 1 Reis, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Leia comigo. Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Veja o início do verso 2. Veja como Davi chama a morte. A morte é o caminho de todos os mortais. A morte é o caminho pelo qual todos os mortais seguem. Irmãos, a morte é um caminho pelo qual todos nós um dia caminharemos. A morte iguala ricos e pobres. A morte iguala reis e súditos. Thomas Brooks, um pastor puritano, ele disse que a morte se apodera dos idosos e espera pelos mais jovens. Muitas vezes a morte está tão perto das faces do jovem quanto da face do idoso. John Reynolds, outro pastor, também disse: o idoso não pode viver muito, os jovens podem morrer muito rapidamente. E além disso, irmãos, a morte é um caminho que todos nós teremos de caminhar por ele, mas esse caminho é um caminho desconhecido. O dramaturgo inglês William Shakespeare, ele chega a falar da morte de uma forma curiosa na sua famosa peça Hamlet. No mesmo trecho onde ele fala a sua frase tão famosa, ser ou não ser, eis a questão. Ele mostra Hamlet pensando em cometer suicídio, mas desistindo. E Hamlet diz que desiste de cometer suicídio por causa de um medo que toma conta do seu coração. De acordo com Hamlet, esse medo é o medo de algo depois da morte. Ele chama esse medo de medo do país que ninguém conhece e de onde ninguém nunca voltou. Ele vai dizer que a morte possui um mal que não conhecemos. Por isso é melhor ficar com os males desta vida que já conhecemos do que abraçar esse mal que nós não conhecemos. O autor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 9, no verso 27, que aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Irmãos, a morte é uma certeza. Nós não sabemos quando, mas sabemos que ela chegará para todos nós indistintamente. A morte é parte da herança que recebemos de Adão, nosso pai. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5 e no verso 12. Romanos, capítulo 5, verso 12. Leia comigo essa passagem. Romanos, capítulo 5, verso 12, leiamos, todos juntos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte entrou no mundo, e a morte passou a todos os homens. Meus irmãos, o pastor Timothy Keller, ele mesmo falecido há pouco tempo, ele falou da morte de uma maneira bem interessante. Timothy Keller disse que a morte é a grande interrupção. Arranca nossos amados de nós e nos arranca dos nossos amados. A morte é a grande divisão, separa a parte material da parte imaterial e rasga o nosso ser, que não foi criado para existir de forma desencarnada, nem mesmo por um instante. A morte é o grande insulto. Lembra-nos, como Shakespeare disse, de que somos alimento para os vermes. A morte é horrenda, assustadora, cruel e incomum. Não corresponde ao que a vida deveria ser, e nossa tristeza diante da morte reconhece esse fato. A morte é a nossa grande inimiga, mais que qualquer outra coisa. Apropria-se de cada um de nós e nos persegue incansavelmente ao longo de todos os nossos dias. Meus irmãos, em si mesma, e como pena pelo pecado, a morte é assustadora. Ela nos assusta e, ao mesmo tempo, nós temos familiaridade com ela. É um paradoxo. Temos familiaridade e, ainda assim, ela é estranha a nós.
Não a conhecemos de fato e por isso gelamos ao pensar que ela pode estar próxima de cada um de nós. Um autor, um não cristão, um descrente chamado Ernest Becker afirmou: somos literalmente divididos ao meio. O ser humano tem consciência de sua dignidade esplêndida, pois se destaca na natureza com altaneira majestade. E, no entanto, volta ao solo, onde é enterrado para, cego e mudo, apodrecer e desaparecer para sempre. E eu sei que essa é uma visão extremamente pessimista. Essa é a visão que inspira a maioria das pessoas. A maioria das pessoas teme a morte em função da incerteza quanto ao porvir. Quando eu morrer, deixarei de existir? Cessará a minha existência? Então quer dizer que, terminado o meu ciclo, não há mais nada pelo que esperar? E algumas pessoas chegam a mentir. Algumas pessoas chegam a dizer que essa perspectiva é boa, afinal de contas, é melhor deixar de existir do que passar a eternidade sofrendo. Mas, meus irmãos, é preciso fazer um esforço muito grande para acreditar nesse tipo de coisa. Ateus, principalmente. Ateus são pessoas que se apegam a esse tipo de pensamento. Mas é interessante notar que esses mesmos ateus, volta e meia, deixam escapar aquilo que aterroriza e que aflige os seus corações. Um ateu chamado Thomas Nagel, um filósofo americano, foi suficientemente sincero nas suas palavras sobre aquilo que mais teme em relação ao ateísmo. Ele chegou a dizer: falo por experiência própria, eu mesmo sou fortemente dominado pelo medo da morte. E eu quero que o ateísmo seja verdadeiro, mas fico receoso com o fato de que algumas das pessoas mais inteligentes que conheço, mais bem informadas, são crentes religiosas. Não se trata apenas de eu não crer em Deus e tudo o que eu peço é que a minha convicção esteja correta. Eu espero que Deus não exista. Não quero que haja um Deus. Não quero que o universo seja assim. Porque se existir um Deus, a minha morte será terrível. Outro ateu, um escritor inglês chamado Julian Barnes, escreveu uma espécie de autobiografia para falar a respeito do medo que ele tem da morte desde os 14 anos de idade. Trata-se, irmãos, da autobiografia de um ateu. E vejam só, a primeira frase do livro. Você pega o livro, você abre o livro, e a primeira frase do livro é: não acredito em Deus, mas sinto falta dele. E ele segue adiante dizendo que, à medida que foi envelhecendo e sendo confrontado com a realidade da morte, passou a se questionar sobre a existência de Deus com mais seriedade. Afinal de contas, a morte lhe causa o maior de todos os medos. E assim é, meus queridos irmãos. A morte tem a capacidade de confrontar e assustar a todas as pessoas. Você vai encontrar mesmo cristãos, quando pensam seriamente a respeito da morte, sentem um desconforto. E é natural que seja assim, uma vez que nós não fomos criados para morrer. É natural que a morte nos cause algum desconforto, uma vez que ela rouba de nós as pessoas que amamos. Ela rouba de nós a nossa alegria e nós tememos que ela nos separe do amor de Jesus Cristo. Mas permitam-me dizer algo a vocês. Nós podemos até ter algum receio, mas a fé cristã grita com triunfo sobre o túmulo de um ente querido ou diante da própria morte. É por esse motivo, irmãos, que Paulo inicia o versículo 38 mencionando a morte. É por esse motivo que Paulo começa o verso 38 dizendo que tem a mais absoluta certeza e querendo que nós também tenhamos essa certeza inabalável de que a morte, a nossa grande e temível inimiga, ela não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O grito da fé cristã diante da morte não é um grito de dor, é um grito de triunfo. A fé cristã tem a capacidade não de redimir a morte, não de transformá-la em algo em si mesmo bom, mas a fé cristã tem a capacidade de fazer com que o cristão olhe para ela sem qualquer temor, sem medo e até mesmo com tranquilidade. Uma pessoa que vive como descrente jamais será capaz de fazer algo que se aproxime das triunfantes palavras do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1. Leia comigo o verso 21 e o verso de número 23. Filipenses, capítulo 1, verso 21, leia comigo. Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? O morrer é lucro. Leia comigo agora o verso 23. Paulo diz: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Um descrente jamais terá a capacidade de dizer algo assim. E você pode até perguntar: como assim? Morrer é lucro? É. E apenas um cristão pode dizer essas palavras. Apenas alguém que, como Paulo, está plenamente persuadido da veracidade das promessas de Deus. Apenas alguém assim consegue dizer que morrer é incomparavelmente melhor. Porque para o cristão, a morte nada mais é do que o meio pelo qual ele passa a estar com Cristo pessoalmente, para com Cristo viver por toda a eternidade. Meus irmãos, a morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque a morte perdeu o seu aguilhão. Em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no verso 55, o apóstolo Paulo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? A morte perdeu. Ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não tem mais o seu aguilhão. Meus irmãos, um aguilhão é uma ponta afiada de ferro. É uma ponta perfurante que machuca profundamente. Um detalhe é que aqui, a palavra que Paulo usa e é traduzida como aguilhão, vai descrever o ferrão do escorpião. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 9 e no verso 10. Apocalipse, capítulo 9, verso 10. Leia comigo, todos juntos, diz assim: tinham ainda cauda como escorpiões e o quê? E ferrão. Essa palavra ferrão que você tem aí no verso 10 é a mesma palavra que em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, aparece traduzida como aguilhão. O apóstolo Paulo vê que agora a morte não tem mais um aguilhão, e em certo sentido a morte agora é impotente. A morte perdeu o seu ferrão. Para você que é cristão, a morte já não possui mais um ferrão venenoso. A morte se tornou impotente para
para causar qualquer dano real.
E é por isso que você vai ver crentes, volta e meia, reagindo à morte de um modo completamente insano aos olhos das outras pessoas. Por exemplo, observem, meus irmãos, como J.C. Riley, que foi bispo na cidade de Liverpool, na Inglaterra, vejam como ele falou a respeito da morte dos crentes. Ele disse: certamente que os mortos em Cristo estão em melhor estado que os vivos. Certamente que no exato momento em que um pobre santo morre, imediatamente ele está vivendo o momento mais excelente e mais feliz do que todos aqueles que ainda vivem na terra. Há uma carta antiga de um cristão chamado Henry Van. Henry Van escreveu uma carta ao seu amigo de nome James Stillingfleet para comunicar do falecimento da sua esposa. E há um trecho dessa carta que é muito interessante. Henry Van diz o seguinte: pense se você de repente comunicaria a morte da sua esposa ou se você comunicaria a morte do seu marido crente dessa maneira. Henry Van diz assim: tenho uma das melhores notícias para lhe comunicar. Uma irmã amada cumpriu a sua batalha, recebeu a resposta de suas orações e a alegria eterna repousa sobre a sua cabeça. Minha amada esposa, a fonte do meu melhor conforto terreno durante 20 anos, partiu na terça-feira. Que bem-aventurada é ela. Eu fico me perguntando, será que eu falaria da morte de Joane assim? E se ela voltasse para puxar meu pé? Apenas um cristão pode falar dessa forma. Meus irmãos, um cristão anônimo do passado, ele também disse: ó, minha alma, olhe a morte a cada hora. Prepare-se para ela cuidadosamente, encontre-a e receba-a com alegria, pois ela é parte de Cristo para dirigir a sua esposa, a alma para Ele. E é tua amiga que vem para te libertar dos teus pecados e resgatar-te da tua prisão, libertar-te dos teus débitos e trazer-te de uma vez por todas para desfrutar de todos os teus desejos. Uma pessoa que durante muito tempo viveu com medo da morte e se tornou cristã, ela passa a não ter mais medo da morte. Uma mudança acontece e a pergunta é: o que provocou essa mudança? Meus irmãos, nós sabemos muito bem. Percebam, a morte, ela continua assombrosa, ela continua misteriosa e terrível para os descrentes. São os crentes em Jesus Cristo que a enxergam de modo diferente. É para os crentes em Cristo apenas que agora a morte não mais pode mordê-los. Ela perdeu as suas presas, ela perdeu o seu ferrão cheio de veneno apenas para os crentes. Os descrentes continuam com muito medo dela. Eles continuam terrivelmente assustados com a certeza da morte. Mas por que com os cristãos é diferente? Por causa de Jesus Cristo. Isso só é possível porque Jesus Cristo, com a sua morte e também com a sua ressurreição, retirou todo o aguilhão da morte. Isso só é possível porque a morte de Jesus retirou o ferrão, o veneno e o mal da morte. É por esse motivo que a morte não tem o poder. É por esse motivo que a morte não tem a menor capacidade de separar o cristão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, a morte de Cristo matou a morte que há na morte. O reverendo Paulo Anglada afirmou algo muito importante sobre isso. Ele disse: a semelhança entre a morte do crente e do ímpio é apenas aparente. Ambos se separam do corpo, ambos descem à sepultura, ambas as mortes provocam tristezas, contudo elas têm significado completamente diverso. Para o crente, a morte já não tem mais caráter penal. Cristo foi condenado em nosso lugar, Ele pagou a nossa pena, a nossa culpa foi imputada sobre Ele e todos os nossos pecados foram perdoados. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por causa da obediência de Cristo, o diabo não pode mais reivindicar o cumprimento da pena de morte decorrente da desobediência. Essa é a realidade do crente. Mas, meus irmãos, para uma pessoa descrente, a morte significa a morte eterna. Para um descrente, a morte é a separação total e eterna de Deus. Para um descrente, a morte é o inferno. Mas para você que crê em Jesus Cristo, a morte vai fazer apenas com que você se desvencilhe da sua natureza carnal e pecaminosa que impede você de ter plena comunhão com Deus. Se você vive sem Jesus Cristo, por outro lado, e se você morrer sem Jesus Cristo, para você a morte física será a porta de entrada para a morte eterna. Mas se você é crente, se você ama a Jesus Cristo, se você o serve, se rendeu a sua vida a Ele, a morte física para você é a porta de entrada para a vida eterna na sua mais completa e perfeita forma. Por causa de Jesus que venceu a morte agora é a porta pela qual você ingressa em uma condição muito mais abençoada e gloriosa, na qual passa a desfrutar da graça especialíssima de Deus, sem nenhum impedimento, e num estado em que não pode mais pecar. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo a vocês que a convicção pessoal, firme e inabalável de Paulo, também precisa ser a nossa convicção. Nós podemos nos beneficiar muito dessa certeza maravilhosa. E nós vamos nos beneficiar quando entendermos de verdade que apesar de ser uma realidade, apesar de ser uma certeza, nós não devemos temer a morte. Nós não devemos ter pavor da morte. Porque se conhecemos a Cristo e se verdadeiramente cremos no que a morte significa para nós, por causa de Cristo, então não há motivo para nos apavorarmos diante da perspectiva de enfrentarmos o último inimigo a ser vencido. Você vai dizer, mas ela vai me separar das pessoas que eu amo, e é verdade. Mas essa separação será momentânea. E se as pessoas que você ama também amam a Cristo, um dia, de novo, vocês estarão reunidas e para nunca mais serem separadas. Mas apesar de a morte causar essa separação momentânea, ela jamais, em tempo algum, separará você daquele que amou você com amor absoluto e eterno. Ela jamais separará você do amor de Deus, do amor do teu bendito Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, e não entenda errado o que eu vou dizer, mas o que nós precisamos aprender a fazer, ou o que nós precisamos fazer, é pensar mais na morte. Nós não gostamos de pensar sobre a morte, mas nós precisamos pensar mais na morte. Eu não me refiro aqui a pensar na morte de uma maneira doentia e mórbida. Isso é coisa de pessoas que não têm a Cristo. Cristãos pensam sobre a morte de maneira sóbria. E eu digo que nós precisamos pensar a respeito da morte, porque, infelizmente, nós vivemos em uma época e em uma sociedade desacostumada e indisposta a pensar na morte de maneira sóbria e honesta. Mas, meus irmãos, é justamente a falta dessa reflexão sobre a morte que nos deixa tão despreparados e tão aterrorizados com a morte. Pastor Timothy Keller, mais uma vez citando, Pastor Timothy Keller vai dizer que no passado, de modo geral, as pessoas conviviam com a morte de maneira muito mais próxima e muito mais frequente do que nós hoje em dia. Ele cita John Owen como exemplo. Ele vai dizer: John Owen perdeu os seus 11 filhos, bem como a sua primeira esposa. E uma vez que as pessoas faleciam onde viviam, em casa, Owen literalmente viu todos os que ele amava morrerem diante dos seus olhos. Timothy Keller diz ainda: no período colonial, famílias perdiam em média um de cada três filhos antes que chegassem à vida adulta. E tendo em conta que a expectativa de vida de todos naquela época era cerca de 40 anos, muitos perdiam os pais ainda na infância. Quase todos cresciam vendo corpos e observando familiares jovens e velhos morrerem diante dos seus olhos. Hoje em dia, meus irmãos, a ciência, a medicina, que são bênçãos divinas, reduziram muitas das causas de morte precoce. E essa é uma das razões pelas quais nós convivemos pouco com a morte diante dos nossos olhos. Mas mesmo assim, nós precisamos aprender a refletir sobre a morte, para podermos estar devidamente preparados para ela. Você precisa saber que viver sem pensar a respeito da morte só vai atrapalhar você. Viver sem pensar a respeito da morte não vai evitar que você morra e ainda vai deixar você completamente despreparado para enfrentá-la quando ela chegar. Um pastor do passado chamado Nicholas Byfield disse: é o esquecimento da morte que torna a vida pecaminosa e a morte terrível. Mas como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos pensar mais a respeito da morte? Se você está em Cristo, prepare-se para a morte, meditando a respeito dos males dos quais a morte vai livrar você. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos pensar sobre os males dos quais a morte vai nos livrar. A morte vai nos livrar de um corpo corruptível. A morte vai nos livrar de um corpo que foi concebido na fraqueza da carne e que é manchado pelo pecado. A morte vai nos livrar do próprio pecado e das misérias decorrentes do pecado. Thomas Brooks falou: os frequentes e sérios pensamentos a respeito da morte evitarão muitos pecados. Isso vai armar você contra muitas tentações. Isso vai proteger você de muitas aflições. Isso vai te impedir de idolatrar o mundo. Isso vai fazer com que você faça muito em pouco tempo. Isso vai tornar a morte fácil quando ela chegar e fará com que você rapidamente procure por um reino que não se abala, por riquezas que não se corrompem e pela glória que não se esvai. Por essa razão, não coloque o dia da morte longe dos seus pensamentos. Se você está em Cristo, prepare-se para a morte, meditando também a respeito das bênçãos que você terá. A morte levará a tua alma para gozar direta e imediata comunhão com a Trindade Santa e Bendita, em sempiterno gozo e glória. A morte vai transferir a tua alma das misérias deste mundo, do contágio do pecado e da sociedade dos pecadores, para fazer você chegar a um lugar especial, ao lugar mencionado pelo autor aos Hebreus, na sua carta, no capítulo 12, no verso 22 e no verso 23, ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A morte vai dar à tua alma posse da real e completa herança e felicidade que Jesus te prometeu nas Escrituras e que adquiriu para você com o seu precioso sangue. Se você está em Cristo, a morte vai te livrar de muitos males e ela será a porta pela qual você vai desfrutar de muitas bênçãos. Eu compartilho também com vocês, irmãos, as palavras de outro puritano chamado Joseph Hall, que disse assim: não pense tanto no que a morte é, mas em de quem ela vem e para quê. Nós recebemos simples mensageiros de pessoas importantes, não sem respeito pelos seus mestres. E o que importa quem o mensageiro é, desde que nos traga uma boa notícia? E que notícia pode ser melhor do que esta, que Deus manda chamar você para tomar posse de um reino? Que tenham medo da morte como um mensageiro vindo do inferno aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles cujas consciências os acusam de vidas voluntariamente imundas. Nós sabemos para onde vamos e em quem cremos. Então passemos alegremente por esses portões para a nossa glória. Saibam que a nossa falta de preparo apenas adiciona terror à morte. Pense a respeito da morte e você não a temerá. Você não percebe que até mesmo os ursos e os tigres não parecem terríveis para aqueles que vivem com eles? Quantas vezes vimos os seus tratadores se divertindo com eles, quando os observadores mal se atreviam a confiar nas suas correntes? Esteja familiarizado com a morte. Apesar de ela olhar para você no início de modo severo, você a achará, sim, você fará isso. Você a achará uma boa companheira. A familiaridade não permanece junto ao medo. Tudo isso é possível por causa de Cristo. Eu quero me dirigir agora a você, descrente, que está aqui. A minha palavra para você, descrente, é bem simples. Você precisa temer a morte. Você tem de temer a morte. Porque se você morrer da maneira como está hoje, todo e qualquer tipo de conforto que hoje você tem vai acabar. Se você morrer no estado em que se encontra, não haverá nenhum conforto para você. Sua alma e seu corpo se separarão, e você também se separará de Deus por toda a eternidade. A morte não impede que um crente desfrute do amor de Deus e de Jesus Cristo, mas se você morrer sem Jesus Cristo, a sua morte vai impedir para todo sempre que você experimente uma gota sequer do amor de Deus. E você deve ter por certo que você vai morrer. Esta é a única certeza que você pode e deve ter. Você vai morrer. Você não sabe quando, você não sabe como vai morrer, mas você sabe que vai morrer. Por isso você também precisa se preparar para morrer. Se você não está em Cristo, a tua preparação começa pelo sincero arrependimento de uma vida egoísta e centrada em si mesmo. A tua preparação começa pelo arrependimento sincero, por uma vida que não leva Deus em consideração, que não ama a Jesus Cristo. arrependa-se e vá até Jesus. Não pague para ver. Não tente a sorte. Em Cristo a morte é lucro, mas sem Cristo a morte é uma inimiga terrível. Sem Cristo a morte é uma destruidora voraz. Arrependa-se e viva. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos ajude, meus irmãos, hoje e para todo sempre. Vamos orar. Logo depois nós vamos...